Então, já não falávamos há algum tempo. Há relativamente, que é uma semana? Sim, uma semana, porque os podcasts são semanais, portanto, eu nem sei porque é que eu fiz esta lógica. Enfim, olá a todos, bem-vindos ao meu novo episódio aqui do podcast. Eu sei que vocês achavam que eu não ia fazer, porque eu comecei no YouTube e agora é engraçado porque eu começo a ver pessoas que são tipo. Gostam mais dos meus podcasts, pois há aquelas pessoas que são mais do meu YouTube. E é engraçado ver porque não é que haja uma luta, mas acho que as pessoas ficam tipo, Kiko, não te esqueças do podcast, Kiko, quando é que é o próximo vídeo? Tipo, há assim uma espécie de rivalidade, mas eu não me ia esquecer aqui do meu cantinho, até porque eu gosto muito deste cantinho. E já estava com saudades. É, por acaso é engraçado porque seria de esperar que eu, por estar a fazer o podcast. Por estar a fazer vídeos, aliás, se calhar não me apetecia tanto fazer podcast porque já estou a comunicar, mas é uma comunicação completamente diferente. Quando eu me sento aqui dentro deste armário e estou aqui no escuro, é completamente diferente do que pronto, estar todo maquilhado a falar para uma câmara, que eu também gosto, mas são comunicações completamente diferentes. Enfim, isto não importa nada do que eu estou para aqui dizer. Eu hoje, este tema foi muito inspirado numa conversa que eu tive ontem à noite, num jantar de amigos. É verdade, já não tenho Covid, e fui a um jantar de amigos, e não se preocupem, ninguém está positivo, está tudo negativo no jantar que eu tive agora. Éramos muito poucos, éramos tipo 4 pessoas. Mas eu precisava de ver pessoas, como vocês devem calcular. Eu tive 20 dias fechado dentro de casa. Eu recuperei no mesmo dia que o Ronaldo, by the way, o que eu achei super icónico. E precisava mesmo de ver pessoas. E pronto, lá fui eu para o jantar e começámos assim, no fim da noite, a falar de uma coisa que eu me deparo muitas vezes e acho que é uma coisa que se calhar vocês também se relacionam imenso, que é a falta de estabilidade, que eu sinto no meu futuro e um bocado esta balança de viver o presente, mas ter que planear o futuro e o quão difícil isso é, principalmente vivendo nos tempos que vivemos hoje em dia, em que, pronto, parecendo que não, os meus trabalhos eram muito e são muito virados para o público. Portanto, quando não há público para eu atuar ou quando não há público para ver as minhas coisas, torna-se um pouco difícil. Eu digo atuar, pronto, na parte de DJ era aí que eu estava a fazer o meu ordenado, digamos assim, no último ano e meio. Portanto, isto foi assim um bocado estranho, de repente. Claro que eu tenho a minha comunicação online e terei sempre, mas pronto, besides the point. Eu estava a falar ontem com duas amigas minhas e estávamos a falar um bocado e a dissertar um pouco sobre esta cena que existe, que é esta instabilidade constante. Não é à toa que chamam uma crise de meia-idade. Eu não acho que estou a ter uma crise de meia-idade, até porque tenho 26 anos, mas já estou naquela idade em que eu começo a pensar: porra, eu tenho quase 30 anos, tipo, faltam 4 anos para eu ter 30 anos, e o que é que eu alcancei? Depois começa a culpa, começa o julgamento, começa aqueles pensamentos de que tu deverias estar num sítio onde não estás, começa a comparação com os outros. Pronto, aquelas coisas todas muito boas que nós sabemos como é que é. E é engraçado, quer dizer, engraçado não tem nada, mas é curioso um bocado como eu reparo que isto é uma coisa muito geracional, é um conjunto de fatores. O mercado imobiliário está uma loucura, ninguém consegue comprar casa, toda a gente aluga quartos, pelo menos no meu meio. Classe média, digamos assim, ou média baixa para os artistas, coitados, que este ano tá terrível. E as pessoas estão todas um pouco sem saber o que fazer, sem saber como é que vai ser o futuro, sem saber ainda o que querem. E acho que era muito esperada, na minha idade, eu saber aquilo que quero. E se calhar vocês até olham para mim e pensam: porra, então, mas tu não sabes o que é que queres, já fizeste tantas coisas. E eu acho sempre que as coisas que eu faço, e isto é verdade, são todas um bocado um acaso, são todas um pouco tipo, aconteceu porque aconteceu. E eu acho que eu tenho esta fome de viver no presente, mas de vez em quando parece que eu ando um bocado a deambular, e eu acho que falta-me às vezes um pouco de planeamento, de eu perceber o que é que quero mesmo para o futuro, se calhar daqui a um ano, dois. Eu parece que eu não penso assim, eu só penso tipo, como é que vou pagar as contas no próximo mês? Como é que eu vou estar daqui a 2 meses? Como é que eu vou estar daqui a 3 meses, se calhar? Mas nunca penso assim, tipo, uau, wow, como é que vai ser a minha vida para o ano? Tipo, eu nunca penso isso. E às vezes é assustador, porque a vida até agora tem-me provado que vai-se desenrolando, e se calhar é mesmo assim, se calhar a vida vai-se mesmo sempre desenrolando. Again, eu não sei nada, não é? Mas ao mesmo tempo, tipo, será que está na altura de eu, tipo, ter planos para o futuro? É porque eu tinha. Imaginem, eu este ano tinha alguns planos e de repente, puf, tipo, nada aconteceu. E o que eu sinto é que às vezes os planos nós fazemos para um futuro muito longínquo, parece que são um pouco frágeis, porque parece que tudo muda. Eu não sabia que ia ter um podcast há 3 meses atrás ou 4 meses atrás. Eu não sabia que ia ter uma série, e ser ator, tipo, a escrever uma série. Tipo, eu não sabia isso antes de fazer A Casa do Cais. Eu não sabia que ia fazer vídeos antes de fazer. Percebem o que é que eu estou a dizer? Tipo. Eu acho que há um bocado esta cena, tipo, de tu teres um planeamento, mas, tipo, a minha vida e a minha vontade muda tanto e eu quero tanto fazer coisas tão diferentes e eu não me vejo nada a ter uma coisa fixa, mas parece que se tu não tiveres esse plano mais fixo, se não tiveres essa direção mais traçada, parece que depois acabas por estar ao sabor do vento. E isso tem as suas coisas positivas, obviamente, que é eu já ter feito imensas coisas diferentes, em áreas diferentes. Mas depois tem uma ansiedade constante que é tu acabas por te comparar, não é? Na sociedade que estás, as pessoas não têm 5 ou 6 trabalhos diferentes, tipo em 5 anos. Tipo, as pessoas vivem com um trabalho normal e com um horário tipo das 8 às, das 9 às 6. 9 às 6, sim. Eu a não saber, tipo, horários de trabalho normais. E pronto, e depois há um bocado esta. Por vezes eu batalho um bocado com esta instabilidade que é inerente ao meu meio, inevitavelmente, no meio artístico. Há sempre esta instabilidade, há sempre estes trabalhos a recibos verdes e poucas vezes existe realmente contratos e existe estabilidade. E depois eu tenho aí muitas coisas positivas e batalho-me depois com a parte toda da ansiedade que me provoca não saber. Como é que eu vou estar a ganhar dinheiro daqui a um ano, por exemplo? E eu tenho sido bastante transparente aqui com vocês que este ano está muito complicado, está mesmo muito complicado para mim, por isso é que eu abri aqui os sponsors no podcast, por isso é que há um link que vocês quiserem podem doar para apoiar aqui o podcast, porque esse apoio, digamos assim, é um apoio para a minha sobrevivência, não é propriamente para eu comprar assim, tipo, material novo. Eu nem sequer estou nessa fase, eu não consigo estar nessa fase ainda, porque a maior parte das coisas realmente que eu. A maior parte das coisas que eu realmente estava a construir foi um bocado tudo por água abaixo e não sei muito bem ainda como é que se navega neste novo mundo, estou a descobrir. Estou pela primeira vez na vida a ponderar, tipo, será que. E isto é uma coisa muito dark, um pouco, mas será que eu falhei? Porque é assim que eu vejo as coisas, infelizmente. Mas se a minha profissão e aquilo que eu faço não me está a dar frutos monetários, então quer dizer que eu falhei? E eu sei que não, eu sei que nós não nos devíamos comparar, não devíamos comparar o nosso sucesso pessoal a um sucesso monetário, mas opa, é tão difícil, não é? Tipo, vocês percebem, é tão difícil vocês achar que estão. A fazer coisas boas e a mudar o mundo por mais pequena, pela forma mais pequena que seja, e que estão mesmo na direção certa, e depois, tipo, chegarem ao fim do mês e estarem tipo, porra, pá, tipo, o dinheiro só sai, e tipo, eu não estou a ganhar tanto dinheiro como estava a ganhar antes disto tudo, e tipo, não sei, começam a pensar, e acho que é isto que destrói realmente muitos artistas, e é esta instabilidade, é esta ansiedade constante. E eu não sei bem qual é a solução, não sei se o problema é mais estrutural do que outra coisa, é a maneira como as pessoas olham para a arte. Sei que podemos começar, por exemplo, com o orçamento de Estado para a cultura, que foi menos de 1% para o próximo ano, o que é chocante, eu diria mesmo trágico, e acho que as pessoas não têm noção. Do que isto provoca, o efeito de cadeia que isto provoca. É, as pessoas. A criatividade das pessoas é diretamente afetada por quanto mais ansiedade elas sentirem. Eu tenho feito um esforço enorme nas últimas semanas de produzir conteúdo, de filmar vídeo, edita vídeo, faz podcast, edita podcast, mete os dois, partilha os dois, tira fotos, tipo. Eu tenho tentado navegar um pouco neste mundo louco que são as redes sociais, que foi muito a minha praia durante muitos anos, mas eu sinto que cada vez é menos porque eu sinto que as pessoas todas se habituaram a um conteúdo não pago e sinto que as pessoas todas sinto que foi uma coisa aceite na nossa sociedade que a arte e qualquer tipo de conteúdo não tem que ser pago e é uma coisa que Eu entendo, eu próprio tiro proveito disso. Muitas vezes ouço imensos podcasts, vejo imensos vídeos também, como vocês, e não pago e nem tenho agora maneira de pagar. Eu sei que essa é a situação de muita gente, mas quando falta realmente essa estrutura, é difícil tu continuares a ter a tua criatividade. Bem, eu já me estou a perder um pouco, mas já agora eu queria agradecer à Inês Onica e à Andrea Romão por serem as sponsors deste episódio. Elas doaram um valor e, portanto, estou só aqui a mandar um beijinho especial para elas. Este episódio é mais para vocês do que para os outros. Estou a brincar. Já sabem que se quiserem tornar-se sponsors do meu podcast, é paypal.me arroba, tracinho. Ai, meu Deus, tracinho. Eu tenho literalmente 30 anos quase. paypal.me/ KikuisHot e vocês lá podem doar e tornar-se sponsors aqui do podcast para o próximo episódio. Pronto, voltando aqui ao tema. Eu acho que a minha questão aqui fulcral, eu acho que é muito onde é que se encontra este balanço realmente entre nós não deixarmos a nossa criança interior morrer e vivermos a vida no presente e perdermos nos momentos e ao mesmo tempo tentar pensar no futuro e ter que ser obrigatoriamente analítico no nosso futuro e como é que não deixamos a ansiedade realmente deitar-nos abaixo, porque é um bocado um ciclo e é uma bola de neve. Às vezes quando eu penso na instabilidade do meu futuro e ao mesmo tempo essa instabilidade não me faz querer fazer coisas, que é o óbvio, tipo, se tu não sabes como é que vai ser o teu futuro, então começa a fazer alguma coisa. Só que depois é tipo, é aquele bichinho que nos mete assim na cama e que nos dá assim festinhas e diz: fica só na cama, continua só a fazer o que faz, isto vai tudo correr bem. E é tipo, essa vozinha às vezes é tão lixada porque é um conforto desconfortável É nós sabermos que temos que mudar algo na nossa vida, quer seja o nosso futuro profissional, quer seja o nosso futuro amoroso, quer seja a maneira como nós navegamos no mundo. Quando nós sabemos que já algo já não está a funcionar para nós, que é o. Quando estamos num impasse, quando chegamos assim a uma parede, que é o caso que eu acho que estou a perceber que o corona ainda vem e vai ficar há algum tempo. Portanto, o que é que há neste novo mundo para eu fazer? E eu ainda não estou a perceber muito bem, mas eu preciso perceber e preciso realmente de. Infelizmente, faturar e de lucrar no novo mundo e ainda não percebo muito bem como. É um pouco difícil. Neste momento ainda tu parece que estou assim com a visão embaciada. Mas sei que hei de chegar lá. Eu não quero que vocês se preocupem comigo. Isto não é assim, tipo, eu não estou assim a entrar em depressão nem nada, mas pá, de vez em quando fico assim, tipo, porra, pá, como é que. Parece que a vida me está a obrigar mesmo do género. Se calhar a maneira como tu vives, tipo, desde os 18 anos, não está a funcionar mais. Este descanso de. Porque eu sempre tive em mim uma coisa que eu. E os meus amigos sabem disto, que eu digo sempre, tipo, eu sei que vai correr bem. E esse positivismo eu acho que é uma coisa que me ajuda mesmo, ok? Só que eu tenho sempre aquela vozinha lá ao fundo a dizer: isso desta vez não fica tudo bem. E essa vozinha às vezes manda-me para baixo e eu sei que tenho que acreditar que eu irei sempre fazer o melhor para mim próprio no presente. E aí viver no presente acho que é uma coisa que realmente é importante. Quando tu vives no presente vais sempre melhorar aquilo que precisas melhorar. Mas também meter os olhos no futuro acho que é uma coisa que me fazia falta. Acho que era uma coisa que me daria uma estrutura mais saudável, pelo menos. Eu não sei se isto foi um bocado all over the place, este tema. Não sei se vocês sentem sequer, ou se isto é uma coisa demasiado pessoal, tipo, mas de qualquer maneira eu acho que hoje estive o dia todo a pensar nisto e tinha mesmo. Não faria sentido eu não gravar uma coisa que fosse o que eu estou a pensar desta maneira. E pronto, eu acho que se houver uma lição aqui para tirar, se calhar é. Que estamos todos perdidos. Eu noto que eu, quando olho à volta, sinto que os meus amigos também não sabem como é que vai ser o futuro deles e sinto que realmente ninguém sabe. E acho que quem acha que sabe como é que vai estar daqui a 10 anos, também, se calhar, essa pessoa está a tentar controlar uma coisa que é completamente incontrolável, que é as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições, pelo menos as minhas, estão sempre a mudar. Eu não vejo, eu não tenho uma cena ao fundo que diga tipo, é isto. Eu tenho assim várias coisinhas. E se eu vos posso dizer alguma coisa realmente é que não se sintam perdidos, se sentirem perdidos, se isto faz sentido. porque vocês não estão realmente sozinhos. Eu ainda não sei o que é que estou aqui a fazer aos 26 anos, achava que já saberia, pelo menos, o que é que estou aqui a fazer, ainda não sei, estou completamente à toa. Mas pronto, se calhar à toa é a maneira de algumas pessoas viverem neste mundo. Pelo menos vamos esperar. Quero-vos agradecer por terem ouvido mais um episódio. Já sabem que para a semana há mais. Convido-vos também a irem ao meu canal do YouTube, youtube.com/kikoisote, que eu tenho lá uns novos vídeos e planeio lançar mais. Ando a editar e ando a filmar e, portanto, ando a sair certamente. E acima de tudo, ando a tentar manter ocupado. Os dias agora ficam de noite às 6. Eu começo assim a olhar e a ficar: cuidado, Kiko, é melhor tu distraíres com alguma coisa, porque senão isto pode ir tudo abaixo. Porque não tem sido um ano fácil para mim. E eu quero ser bastante transparente em razões. Eu não quero estar aqui a fingir que está a ser, porque não está a ser. Mas pronto, eu nasci um sobrevivente e sobrevivente irei morrer, portanto. A vida é mesmo assim. Obrigado a todos, um beijinho grande e até o próximo episódio.